governo no Senado, e também Major Olímpio, que é senador pelo PSL de São Paulo. Muito obrigada aos dois.
Boa tarde, Zalcir. Daqui a pouco estamos juntos. Item 1.
É isso. E uma boa tarde a você que esteve com a gente até agora, acompanhando aqui o Jornal Jovem Pan. Tenha uma ótima tarde.
Jovem Pan News. Jovem Pan. 3 em 1. 3 em 1. 3 olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
É enxergar um pouco do outro lado.
Deveria administrar melhor a sua língua.
Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. De segunda a sexta, às 17h.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito bom humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
não há.
Como já houve uma convergência ao contrário?
De segunda a sexta, na nossa página do Facebook,
no AM 620
e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Ninguém mais está preocupado com o fato do troço ser ilegal.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Para isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, para investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade assim.
Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
E aí pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, Canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, muito
boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 13 de agosto de 2020. Estamos juntos mais uma edição do Jovem Pan Agora com os principais destaques do Brasil e do mundo. Estamos ao vivo em AM e pelo Panflix, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernanda e seguiremos juntos até as 5 da tarde. Vamos aos destaques.
Jovem Pan Agora.
Vice-presidente Hamilton Mourão diz que reforma administrativa está pronta, mas envio depende de decisão política de Jair Bolsonaro. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que o chefe do Executivo terá de ser convencido a conduzir a proposta ao Congresso. Ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, afirma que vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford contra a Covid-19 continua sendo a melhor opção. Pazuello não descarta utilizar a vacina russa, mas diz que as informações sobre o imunizante ainda são rasas. Tribunal Superior Eleitoral suspende decisão sobre punição a casos de abuso de poder religiosas nas eleições. A proposta do ministro Edson Fachin teve até agora 2 votos contrários e deverá ser retomada na semana que vem. Cientistas brasileiros desenvolvem soro contra a Covid-19 até 50 vezes mais potente do que os já utilizados. A pesquisa é feita com base em anticorpos de cavalos e abre caminho para um tratamento mais eficiente contra a doença. E presidente Donald Trump anuncia acordo de paz entre Israel e Emirados Árabes. O pacto foi mediado pelos Estados Unidos e impõe que Israel suspenda a anexação de territórios na Cisjordânia. Agora são 4:05 e mais cedo, o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que a reforma administrativa está pronta e que os próximos passos dependem de Jair Bolsonaro. Quem tem mais informações direto de Brasília é o Antônio Maldonado. Boa tarde, Antônio.
Oi, Lívia. Boa tarde a você. Boa tarde a todo mundo que acompanha aqui o Jornal Jovem Pan agora. Olha, Lívia, o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, diz que a reforma administrativa depende apenas de uma decisão política do presidente Jair Bolsonaro para ser aí finalmente enviada ao Congresso Nacional. A proposta, que muda regras do funcionalismo público e promete aí diminuir os gastos obrigatórios do Estado, é vista como essencial para que a equipe econômica possa remanejar o orçamento e preparar o Brasil para a crise gerada pelo coronavírus. Segundo o vice-presidente, a PEC da reforma administrativa está pronta desde o início deste ano. O general Hamilton Mourão acredita que há, inclusive, boa vontade por parte dos parlamentares para receber e trabalhar nessa proposta. Ele lembra, porém, que a medida retira privilégios de servidores públicos e, justamente por isso, é impopular, o que dificulta uma eventual aprovação, ainda mais em um ano eleitoral como é 2020.
Tudo depende da vontade dos nossos parlamentares. Foi o que o presidente Bolsonaro falou ontem, né, quando ele se referiu à questão de ano eleitoral, né? Ano eleitoral, você sabe que os nossos parlamentares, eles têm as suas bases, eles buscam construir eleição aí de prefeitos e vereadores que depois vão contribuir para a reeleição deles no futuro.
Bom, Lívia, a avaliação do general Hamilton Mourão de que a reforma administrativa seria bem aceita pelo Congresso vem da diminuição dos conflitos entre o governo e representantes do Judiciário e do Legislativo. Além disso, o vice-presidente vê uma aproximação do próprio presidente Jair Bolsonaro com representantes dos demais poderes da República.
Ah, isso já vem ocorrendo já há bastante tempo, né? O presidente já ele resolveu que tinha que ter uma base mais estável dentro do Congresso e ele mesmo, né, abriu esse diálogo desde o começo daí de ano, desde fevereiro que ele está nessas ações.
Olha, Lívia, o próprio presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, reconhece que as reformas administrativa e tributária são complementares. Ele garante que se o governo enviar a proposta ao Congresso, trabalhará para que ela seja aprovada.
Tirando a administrativa, as outras estão em tramitação. A administrativa, o governo tem uma proposta pronta. Nós vamos tentar convencer o presidente que ele pode enviar, que ele vai enviar e que nós não vamos ter desgaste. Nós vamos ter apoio da sociedade para que a gente possa, não é cortar, não é perseguir servidor, muito pelo contrário, é valorizar o servidor e valorizar o mais importante, que é a qualidade do serviço público para o cidadão.
Bom, Lívia, o vice-presidente também comemorou na manhã de hoje a aprovação por parte do Congresso Nacional ontem do projeto que liberou aí 616 milhões de reais em recursos suplementares para 3 ministérios, dentre eles o da Defesa. De acordo com o Mourão, o dinheiro será repartido entre as 3 forças e poderá ser empregado na compra de combustível, de alimentação, de munição e de equipamentos de proteção para os militares que estão combatendo o desmatamento lá na Amazônia. A expectativa, inclusive, é que esses recursos que vão agora, que foram liberados pelo Congresso e vão para o Ministério da Defesa, garantam a manutenção da Operação Verde Brasil 2, pelo menos até novembro deste ano. Lívia?
Obrigada pelas informações, Antônio. TSE adia novamente julgamento que analisa punição a abuso de poder religioso no pleito desse ano. O tema divide os ministros, principalmente em relação a uma tese geral que atinja todo candidato que utilizar igreja ou templo para pedir votos. O caso analisado é o da vereadora Valdirene Tavares, de Luziânia, cassada pela Justiça de Goiás. Em 2016, a então candidata e pastora teria coagido integrantes da Assembleia de Deus a votar nela. Em junho, o relator no TSE, Luiz Edson Fachin, admitiu incluir o abuso religioso nas ações, mas não defendeu retirar o mandato da parlamentar. No julgamento retomado nesta quinta-feira, o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho classificou como inviável o tribunal estabelecer punição.
Como bem conclui Alexandre Francisco de Azevedo em artigo intitulado Abuso do Poder Religioso nas Eleições, aspas, não é democrático impor vedação para que os segmentos religiosos participem do processo eleitoral, fecho aspas, e de igual modo, abro aspas de novo, não é democrático a utilização do aparato e da estrutura religiosa para definir o resultado de uma eleição, fecho aspas. Há, por certo, digo eu, um meio termo já disposto na legislação em vigor a solucionar tal impasse.
Para Tarcísio Vieira de Carvalho, não é possível criar uma tese para punir abuso de poder religioso. Depois do único voto proferido nesta quinta, o julgamento foi suspenso pelo presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, por causa do horário. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral voltam a discutir o tema na terça-feira. Em uma parte, Alexandre de Moraes, que já tinha se pronunciado na última sessão e discordado do relator, reiterou a complexidade do tema.
Entendo que mesmo que haja ou possa existir um sentido de autoridade na questão religiosa, assim como existe um sentido de autoridade entre professor e aluno. E nós não vamos criar aqui mais uma espécie no sentido dos professores em relação a alunos. Assim como existe, e foi dito no voto do eminente ministro Tarcísio Vieira, a questão parental.
O ministro do TSE, Alexandre de Moraes, acrescenta que existe o desvirtuamento de conduta, como em qualquer área social. Antes do fim da sessão, o relator Luiz Edson Fachin pediu a palavra e reforçou a própria tese.
Não há que se negar que os mais altos valores democráticos devem jogar um papel primordial. Daí a ideia segundo a qual, na quadra das democracias autênticas, não existe mandato legítimo à margem do respeito à liberdade dos eleitores e da igualdade de oportunidades entre os concorrentes.
O ministro Luiz Edson Fachin acrescenta que o conceito de pleito autêntico precisa ser mantido. O advogado especialista em direito eleitoral, Arthur Rolo, explica que a lei já prevê punições.
Não há dúvida que se forem usados os recursos, por exemplo, de uma igreja a serviço de campanhas eleitorais, como o carro, a sede, a estrutura da igreja, isso configura abuso do poder econômico. Não há dúvida também que existe a proibição expressa da legislação de propaganda eleitoral em templos religiosos que são bens de uso comum.
Para o advogado Arthur Rolo, o tema no Tribunal Superior Eleitoral ainda está em aberto. O TSE é composto por 7 ministros e, por enquanto, 3 se pronunciaram sobre punição a abuso de poder religioso no pleito desse ano. Agora são 4:13. O deputado Eduardo Bolsonaro participou do programa Pânico desta quinta-feira e comentou sobre rumores da saída de Paulo Guedes do governo. Quem acompanhou a entrevista e traz agora todos os detalhes ao vivo para a gente é o Vitor Brown. Boa tarde, Vitor.
Oi, Lívia. Boa tarde para você e para quem nos acompanha. Exatamente. Eduardo Bolsonaro falou hoje
com o Pânico da Jovem Pan, deu uma longa entrevista falando a respeito de vários temas e um dos destaques foi mesmo a possibilidade da saída de Paulo Guedes do Ministério da Economia. Segundo Eduardo Bolsonaro, isso está completamente descartado. Esses rumores sobre a possibilidade de saída do Paulo Guedes começaram na terça-feira depois que dois secretários anunciaram os pedidos de demissão, o secretário Salim Matar, de desestatização, e o secretário Paulo Ebel, de desburocratização. O ministro Paulo Guedes ali deu uma entrevista, falou que havia uma debandada do ministério, disse que alguns ministros estavam aconselhando mal o presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, que eram ministros fura-teto, que queriam romper o teto de gastos e que isso, inclusive, poderia levar o presidente Bolsonaro a um processo de impeachment. Hoje, Eduardo Bolsonaro disse que não há possibilidade de saída de Paulo Guedes do governo, mas alertou que há, sim, pessoas que defendem aumento de gastos públicos, mas garantiu que Paulo Guedes, nas palavras dele, não vai pular do cavalo. Acompanhe.
Você pode até ver essa última declaração dele, em que ele pressiona o governo a respeitar o teto de gastos e a se lembrar daqui da proposta vencedora da eleição de 2018, isso aí já mostra muito da conduta e do que quer o ministro Paulo Guedes para o Brasil. Então tem meu apoio e não pulo do cavalo, não.
Sobre a aproximação do governo Jair Bolsonaro com partidos do Centrão, Eduardo Bolsonaro disse ser uma questão de estratégia.
Existe um Congresso Nacional que foi eleito pelos brasileiros e o presidente tem que lidar com esse Congresso. A outra alternativa a isso, a gente não quer nem fazer comentários, porque não passa pela nossa cabeça.
Segundo Eduardo Bolsonaro, o poder, o projeto, né, que foi eleito nas urnas precisa percorrer um caminho até que seja implementado e é esse caminho que o governo busca percorrer e para isso quer então o apoio do Congresso Nacional. Outro assunto que foi abordado também na entrevista é a investigação sobre a suposta prática de rachadinhas no gabinete do irmão do deputado, o agora senador e então deputado estadual no Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro. Essa investigação está em andamento já há quase 2 anos e, segundo o deputado Eduardo Bolsonaro, ela tem o objetivo de atingir o governo do pai deles, o presidente Jair Bolsonaro.
O Flávio, o gabinete dele é o 17º, se você for olhar no volume de movimentação financeira. Falam lá em 1 milhão e 200 mil do Queiroz. O 01 é o presidente da Assembleia Legislativa. É o siciliano lá do PT. E ninguém fala nada. Por quê? Porque o objetivo não é atingir o Flávio, é atingir o presidente da República. Isso daí está mais do que notório.
Outro assunto foi a criação do Aliança pelo Brasil. É o partido que o presidente Jair Bolsonaro pretende criar, ao qual ele, se tudo der certo, se filiaria para a disputa à reeleição em 2022. Esse processo, né, da criação do partido, segundo Eduardo Bolsonaro, foi interrompido agora durante a pandemia de coronavírus, isso porque depende da coleta de assinaturas e o partido ainda tem um número muito baixo, ainda está longe do número de assinaturas necessário para criação e para oficialização junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Segundo Eduardo Bolsonaro, o motivo foi justamente esse, a demora foi causada justamente pela pandemia de coronavírus, mas segue de pé o plano da criação do partido para a eleição de 2022.
Uma vez formado, certamente não só o Bolsonaro, como toda a sua base, vai migrar para o Aliança. Agora, a gente tem que deixar o espectro sempre aberto. Vai que o nosso Aliança não consiga sair. Eu acho, sim, que vai sair. Mas a gente tem que pensar também no pior.
Há então alguns trechos, Lívia, dessa entrevista do deputado federal Eduardo Bolsonaro ao Pânico e a íntegra fica disponível no Panflix, o nosso aplicativo.
Vitor, e nos últimos meses em Brasília tem sido o seguinte: o Ministério da Economia contra toda a esplanada, ou seja, não é tão fácil assim implantar a agenda liberal, né? É difícil de colocar para frente, né?
Pois é, a resistência no momento é essa, né? Porque o que os dois agora ex-secretários Salim Matar e Paulo Ebel, que pediram demissão nessa semana, dizem é justamente isso, que os projetos ao qual eles se dedicavam, no caso do Salim Matar, as privatizações, no caso do Paulo Ebel, em específico, a reforma administrativa, que é a reforma que vai mexer nas regras para a contratação de servidores públicos, esses dois projetos não vinham tendo o andamento que eles esperavam, não vinham sendo colocados na agenda da forma como eles gostariam. Reclamam até de uma falta de empenho do governo em levar adiante esses projetos. E a gente sabe que há uma resistência política muito grande. No caso da reforma administrativa, por exemplo, há servidores incomodados com essas mudanças. No caso das privatizações também, há políticos que defendem a manutenção desses órgãos como pertencentes à estrutura do governo federal. Então, na tentativa de se agradar a todos esses interesses, o processo acaba ficando um pouco mais lento. No meio disso tudo, tem também a aproximação do governo com o Centrão, do presidente Jair Bolsonaro com partidos do Centrão. Ontem a gente teve a escolha do deputado Ricardo Barros como novo líder do governo na Câmara, em substituição ao deputado Major Vitor Hugo. Então, tudo isso vai amarrando o processo, vai tornando mais lenta a implementação dessa agenda liberal do ministro da Economia, Paulo Guedes. Mas, por outro lado, a sinalização positiva que a gente teve ontem foi aquele pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, em que eles se comprometeram a levar, sim, adiante essa agenda de reformas, a agenda de privatizações e, principalmente, se comprometendo a manter o teto de gastos, porque há essa pressão grande para que o governo amplie gastos, para que tome medidas mais populistas, digamos assim, agora na retomada depois da pandemia, e o ministro Paulo Guedes é contrário a essa ideia, defende, pelo contrário, uma economia, um arrochamento de gastos públicos agora nessa sequência. Então, é acompanhar para ver qual lado vai ter mais força, mas, de fato, a sinalização do governo nesse momento é de apoio ao ministro Paulo Guedes. Lívia.
Isso mesmo, Vitor. Obrigada pelas informações.
Boa tarde.
Boa tarde. Agora são 4 horas e 20 minutos. O Superior Tribunal de Justiça homologou o acordo de delação premiada de Edmar Santos. O ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro é investigado por irregularidades na compra de equipamentos e desvios de recursos para os hospitais de campanha. Quem explica melhor a situação para a gente é o Rodrigo Viga.
Exatamente. O ex-secretário de Saúde, Edmar Santos, está em casa há uma semana desde a semana passada, está homologando, formalizando um acordo de colaboração premiada com o STJ, com a Procuradoria-Geral da República. Ele prometeu devolver 8 milhões e meio de reais em espécie que foram apreendidos no dia que ele foi preso no mês passado, 7 milhões em cédulas de 50 e 100 reais e o restante, 1 milhão e meio em libra, dólar e euro. E promete também, segundo as fontes da Jovem Pan, apontar supostas fraudes, irregularidades e ilegalidades cometidas na gestão do atual governador Wilson Witzel. Lembrando que há uma disputa entre Ministério Público Federal, Procuradoria-Geral da República e o Ministério Público do Rio de Janeiro sobre quem vai comandar as investigações em torno das fraudes detectadas na área da saúde, especialmente na pandemia de Covid-19. O Ministério Público do Estado mandou prender o Edmar Santos, conseguiu essa autorização da Justiça, mas foi a PGR quem solicitou ao STJ habeas corpus ao ex-secretário de Saúde, uma vez que já estava bem engatilhado esse acordo de colaboração premiada. Para a PGR, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, está no chamado vértice desse esquema criminoso da atual gestão, perpassando pela Secretaria Estadual de Saúde. Lembrando que nas últimas horas também foi formalizado um acordo de colaboração premiada do doleiro dos doleiros, Dario Messer, com Polícia Federal, Ministério Público Federal e ainda Justiça Federal aqui do Rio de Janeiro, a cumprir mais de 18 anos de prisão, devolver, pasmem, 1 bilhão de reais, e tem muita gente tremendo na base, fazendo rezas, promessas, orações para que Dario Messer, o doleiro dos doleiros, não dê com a língua nos dentes. Políticos, ex-políticos, empresários, executivos, pessoas comuns que usaram o doleiro para movimentar ao longo de anos a fio recursos ilegais. Para fechar, amigos ouvintes, internautas da Jovem Pan, um alemão de 73 anos de idade está sendo procurado pela polícia do Rio de Janeiro, acusado de pedofilia. Ele mantinha um estúdio na zona oeste do Rio de Janeiro, onde os crimes aconteciam, eram feitos registros de imagem, depois esses vídeos com crianças e adolescentes de 3 a 15 anos eram publicados nas redes sociais. E há suspeita também de que esse idoso alemão, dono de uma empresa de turismo, teria envolvimento com o tráfico internacional de menores. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.
4h23, vamos para as notícias internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anuncia acordo entre Israel e os Emirados Árabes. Vamos a Nova York com a Mariana Janjá, como que tem mais informações. Boa tarde, Mari.
Olá, boa tarde a todos. Olha, quinta-feira chuvosa aqui em Nova York. Eu, inclusive, estou abrigada debaixo de um andaime de construção de um prédio para me proteger aqui da chuvinha que cai e para o dia todo. Agora sim, a notícia mais importante do dia é mesmo essa sobre o acordo entre os Emirados Árabes e Israel. Um acordo de estabelecimento de relações, já que essas nações não mantinham relações diplomáticas. Para a gente ter uma noção, não existe nem voo direto de Israel para os Emirados Árabes. É um acordo histórico que foi intermediado pelos Estados Unidos. Agora, dentro das próximas semanas, as autoridades das duas nações devem se encontrar e assinar ali uma série de acordos bilaterais sobre vários temas como investimento, turismo, segurança, tecnologia e energia. E outra parte muito importante desse acordo é que Israel desistiu de anexar uma grande parte ali do território ocupado da Cisjordânia. O presidente Donald Trump comemora muito esse acordo e é mesmo uma vitória diplomática para ele. Isso há poucos dias das eleições, né? Na reta final, faltam cerca de 80 dias para as eleições. Já que a gente está falando nisso, ontem aconteceu o primeiro evento de campanha de Joe Biden junto com a vice Kamala Harris, então a chapa ali do Partido Democrata completa. Foi um evento com distanciamento social no ginásio de uma escola de ensino médio no estado de Delaware, que foi onde Joe Biden cresceu. Então só estavam os dois ali, depois também apareceram a esposa do Biden e o marido da Kamala, mas não tinha plateia, não tinha audiência, só tinha mesmo ali, ou só os jornalistas estavam nesse ginásio. E os discursos dos dois foram discursos muito alinhados, muito estratégicos. Eles criticaram bastante o presidente Donald Trump e a forma como ele está conduzindo o país na pandemia. Falaram sobre a questão dos empregos, prometeram trabalho aos americanos e também falaram muito sobre essa questão da diversidade. Kamala Harris, uma mulher negra e filha de imigrantes, mãe indiana e pai jamaicano. Então eles falaram muito sobre isso. E é interessante também que tanto o Biden quanto a Kamala falaram também sobre outra questão, que é a questão da família, como a família é importante para os dois. E por que que eu ressalto esse ponto? Porque aí dá para a gente ver mesmo como esses discursos estão alinhados à estratégia de campanha do Biden, que é conquistar não só o eleitorado do Partido Democrata mais à esquerda, que normalmente se importa mais com essas questões de representatividade, mas também aqueles eleitores que são mais moderados, mais conservadores, que querem tirar o Trump do poder, mas não se sentiriam à vontade votando em um candidato da extrema esquerda, né, no extremo do Partido Democrata. Então, o Biden e a Kamala, eles tentam aí esse caminho do meio para conquistar os eleitores antes das eleições que acontecem no dia 3 de novembro. E eu continuo por aqui acompanhando todo esse cenário movimentado nos Estados Unidos e volto a qualquer atualização. De Nova York, Mariana Giangiacomo.
Obrigada, Mari. Vamos para um rápido intervalo. O Jovem Pan agora volta já.
Jovem Pan, agora. Três em um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
É enxergar um pouco do outro lado.
Deveria administrar melhor a sua língua.
Um programa de notícias e discussão. Três em um. De segunda a sexta, às 17h.
A gente cuida de você, você cuida da gente. E o cuidado de todos faz a diferença. O Toro Sushi abriu suas portas. Venha desfrutar dos cortes preciosos de sashimi, dos deliciosos sushis e de toda a leveza e saúde do melhor da culinária japonesa. Toro Sushi, reconhecido pelo Guia Michelin. Em Moema, na Alameda dos Anapurus, número 1430. No Jardim, em breve em novo endereço. Pedidos pelo app Toro Sushi e aplicativos de delivery. Toro Sushi.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. De segunda a sexta, a partir das 10 da manhã. Oferecimento Lojas 100. 68 anos. Construindo novas lojas para gerar novos empregos. Porque o futuro vai ser nota 100. Lojas 100. Ainda bem que tem.
E aí, pessoal? Aqui é o Paulo Matias do 3 em 1. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já tem a Panflix?
é a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só você baixar o aplicativo no seu celular ou no seu tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia tem conteúdos novos para você ver e rever por lá. Baixe agora na Apple Store ou no Google Play. Não esquece, é de graça. Eu já baixei o meu.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O petróleo cru de origem venezuelana.
Investigações da Polícia Civil apontam.
Um novo incêndio florestal fez com que milhares.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
E o Palmeiras segue.
Amigos da Jovem Pan.
Para analisar os lances polêmicos.
Em casa, pela fase atual que
eles estão. E discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do
os
que
os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Jovem Pan, agora.
4:30 em ponto, estamos de volta ao vivo Jovem Pan agora com uma notícia boa e promissora. Cientistas brasileiros desenvolveram um soro feito a partir de anticorpos de cavalo, capaz de neutralizar o coronavírus. Os anticorpos neutralizantes são até 50 vezes mais potentes contra o SARS-CoV-2 do que os presentes no plasma sanguíneo de pessoas que tiveram Covid-19. E para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com Gerson Lima Silva, professor do Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de Mês, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor, primeiramente, muito obrigada pela participação aqui no Jovem Pan Agora. Gostaria de começar perguntando como que funciona esse estudo e como que isso pode gerar um tratamento promissor contra a Covid-19.
Boa tarde, Lívia Fernandes. Boa tarde a todos os telespectadores. Esse estudo ele foi realizado, uma parceria importante entre a UFRJ, com o Instituto Vital Brasil e também participação da Fiocruz. E é uma ideia muito simples. Nós utilizamos a proteína da camada externa do SARS-CoV-2, a proteína spike, da espícula, né? Aqueles alfinetinhos que ficam na coroa do coronavírus. E essa proteína foi produzida num laboratório, num bioreator, no laboratório na COP, essa proteína foi inoculada em animais, no Instituto Vital Brasil, em cavalos, inicialmente em 5 cavalos, e os resultados foram surpreendentes, né, do ponto de vista positivo. A resposta dos cavalos após a terceira, quarta, já na quarta inoculação, a resposta era muito alta em termos de produção de anticorpos, e ao fim da sexta inoculação, os anticorpos, como já mencionado, eles não só reconheciam o vírus, como tinham uma capacidade neutralizante muito alta, né? Então, a gente usa como referência, por exemplo, os anticorpos dos pacientes que convalesceram e que estão sendo, cujo plasma está sendo usado para tratar. No caso dos cavalos, tivemos anticorpos até 50 vezes mais potentes. Eu acho que, quer dizer, a expectativa positiva vem do que a gente já sabe, né? É um método que vem sendo usado no soro antiofídico, no soro doença da raiva, antirrábico, antitétano, e é um método muito conhecido. Então, agora, claro, precisamos passar para uma segunda fase, que é usar esse material, que é obtido no Instituto Vital Brasil, em condições de boas qualidades de fabricação, né? Então, significa que pode ser utilizado em humanos, mas obviamente precisamos fazer os testes clínicos, que são extremamente importantes. Mas diante desse resultado altamente positivo, estamos bastante otimistas.
Que bom, professor. E qual que é a indicação do uso deste soro? É para pacientes em estágio inicial, mais avançado, ou a análise ficará a critério do médico?
Então, a gente, obviamente, precisa ser feito esse estudo clínico. O estudo clínico está sendo desenhado para pacientes hospitalizados, para poder exatamente comparar com pacientes que não receberam o soro anti-Covid-19. A gente acredita, o que a gente já aprendeu sobre a doença, que os estágios iniciais, o paciente está hospitalizado, tem já um acometimento pulmonar, mas que ainda não avançou para um estado mais crítico, provavelmente esses estágios anteriores e médios seriam os estágios principais. Não quer dizer que não tenha efeito num estágio tardio, mas se queremos focar ali no tratamento, uma possibilidade de tratamento para a doença, será importante que os estudos clínicos examinem exatamente esses pacientes hospitalizados e que ainda não estão numa situação que muitas vezes tem um quadro inflamatório muito, muito complicado.
Professor, não sei se a pergunta que eu vou fazer agora é muito leiga, mas outras pessoas podem ter a mesma dúvida. Qual que é a diferença entre o soro e a vacina?
Claro, então, a vacina, na realidade, por exemplo, tem várias vacinas sendo testadas. O que a vacina faz ou entregar o vírus inativado, modificado, ou até, muitas vezes, até o código genético dessa proteína, a mesma proteína que a gente usou, para que a própria pessoa, ao ser vacinada, ela produza anticorpos. Esses são os anticorpos da própria pessoa. Por que são necessários agora esses estudos em fase 3? Porque, obviamente, precisa ver se a quantidade de anticorpos produzidos é suficiente, no caso da vacina, se vai realmente prevenir a doença. Então, é a chamada imunização ativa. No caso aqui, a gente... É uma imunização passiva. Nós já produzimos os anticorpos nos animais, eles são potentes. Obviamente, eles só vão ter efeito, como qualquer terapia, durante aquela janela de tratamento. Então, num caso é um método de prevenção, no outro é um método de terapia, apesar de se basear no mesmo aspecto biológico, que é ter uma resposta imune. No caso da vacina, a resposta imune é do paciente, no caso dos animais é uma transferência da imunidade, que é aí que a gente se valeu aí de uma hiperimunização para transferir uma alta quantidade de anticorpos.
Professor, e quando nós teremos esse soro à disposição dos pacientes? Dá para a gente estipular uma data aproximada?
Olha, é claro que, enfim, a pesquisa nas ciências médicas, biomédicas, a gente precisa de ter muitas confirmações. Então, eu diria que essa etapa agora, próxima, ela é crucial, ela tem que ser muito bem feita, por isso que a gente não pode pular etapas, mas colocando um pouquinho de otimismo, enfim, levando em conta aí o tempo que a gente consegue autorização para iniciar os estudos, esses estudos podem começar de fato, quer dizer, vão durar em torno de 2-3 meses e é possível ainda esse ano ter um soro que possa ser utilizado, que obviamente a gente vai buscar, se caso os resultados sejam positivos, o registro para uso no Brasil.
É que nós somos ansiosos e esperançosos, por isso que a gente faz essa pergunta sempre. E, para finalizar, como que será feita a distribuição e a comercialização do medicamento? O cidadão comum vai encontrar esse soro na farmácia, por exemplo?
Não, na realidade, eu acho que o ideal a gente vai, tudo vai depender do resultado do estudo. Eu acho que essa é uma terapia que deve ser feita em ambiente hospitalar, né? A gente, quando tem os acidentes ofídicos, o paciente é internado e é tratado, né? A gente tem outros mais simples, como uma exposição à toxina do tétano, né? Pode ser ambulatorial, mas a gente acredita que vai ter que ter um critério para a utilização do soro e não ser uma utilização generalizada, obviamente, sob a prescrição médica.
Professor, e assim como as etapas da vacina, a Anvisa ela precisa aprovar todas essas etapas, acontece o mesmo com o soro?
Exato, exatamente igual. Precisa. Então, a gente já começou informalmente a conversar com a Anvisa e estaremos agora, nos próximos dias, fazendo a solicitação formal.
Tá bem, professor. Muito obrigada pelas informações. Acho que nós voltaremos a conversar. E quero agradecer aqui os esclarecimentos.
Eu que agradeço. Boa tarde, então.
Até mais. Nós conversamos com o professor Gerson Lima Silva, professor do Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de Meis da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Agora são 4 horas e 39 minutos e o Paraná quer ser um dos polos produtores da vacina russa Sputnik V aqui no Brasil. É o que diz o secretário-chefe da Casa Civil do Paraná, Guto Silva, em entrevista à Jovem Pan de Maringá. Mais informações com Paulo Caetano.
O governo do Paraná e um fundo de investimentos da Rússia assinaram um memorando de entendimento sobre o desenvolvimento, testes e produção da vacina contra o Covid-19. O entendimento do governador do Paraná, Ratinho Júnior, é de que a corrida pela busca da vacina será intensa e que o Estado precisa se antecipar e ficar preparado para esse momento. Vamos ouvir o que disse a esse respeito o secretário-chefe da Casa Civil do Estado do Paraná, Guto Silva, que nos explica que o Estado quer ser um dos polos produtores da vacina no Brasil.
A gente tem buscado levar informações sobre o contexto da vacina, o mapa da vacina. Quando nós olhamos o mapa da vacina, nós temos 6 vacinas no mundo, né? 3 chinesas, que uma é a Sinopac, que o Butantan em São Paulo tem esse elemento. 2 chamadas Sinopharm, que é uma estatal chinesa da qual o governo do Paraná, nós estamos também em diálogo constante. A vacina russa, a vacina de Oxford, que é a que o governo federal trabalha com a Fiocruz. E a vacina Moderna, que é uma vacina da Califórnia. Então, quando nós fizemos essa primeira análise do mapa das vacinas, nós no Brasil temos 2 polos produtores de vacina, que é Fiocruz em Manguinhos, no Rio de Janeiro, que está vinculado a Oxford. E a Sinopac, Butantan, São Paulo, governo Dória. Então, o jogo da vacina estava muito polarizado. E aí que nós observamos, por que nós não vamos dialogar e buscar alternativas com outros parceiros, já que a hora que a vacina foi testada, efetivada, tem uma vacina segura, vai ser uma corrida pior que a dos respiradores. Vai ser uma loucura, a demanda mundial, pelo tempo, pela escala que nós vamos ter, nós não podemos perder uma semana, 15 dias, 30 dias, aguardando a boa vontade de alguma decisão política para salvar vidas no Paraná. Então, a orientação, na linguagem popular, assim, o Paraná não vai dormir de toca, né? O governador falou, vamos movimentar e avançar. E nós todos fomos surpreendidos na semana com o Sputnik V, a vacina já testada, autorizada, e as pessoas perguntam, mas é vacina russa? Ela é... Eu falei, você acha que alguém vai brincar nesse atual momento e expor um país, expor toda a imagem do país, uma vacina dubiante? E eu perguntei, mas embaixador, por que vocês não seguiram o protocolo do OMS? Ele falou, dei a palavra aí, uma construção também ocidental. Mas o que é o OMS? O OMS é uma ONG que organiza um sistema da qual nós não pertencemos. Nós vamos vacinar a população russa, vamos testar, vamos provar, comprovar que é uma vacina boa, e depois o mundo, quem quiser cooperar com a Rússia, nós vamos transferir tecnologia e vender vacina, entregar vacina e assim por diante. Então, dentro dessa ótica que nós avançamos com o governo russo, chegamos na frente, bebemos água limpa e agora nós estamos percorrendo um caminho que precisa percorrer para poder vacinar a população brasileira. E qual é esse caminho? É que a Anvisa, que é o órgão que regula novas drogas, novos medicamentos, né, que possam ser colocados no mercado brasileiro, nós vamos ter que seguir o rito da Anvisa. Então, ontem nós assinamos o acordo entre Paraná e Rússia e agora o Tecpar, nosso Instituto de Biotecnologia, juntamente com o Fundo Russo, vão pegar as informações, teste 1, teste 2, e migrar no protocolo da Anvisa. A partir do momento que nós percorrermos esse caminho e tiver tudo aprovado, nós vamos ter condição de vacinar aqui no Paraná. E eu acho que a grande mensagem é o seguinte, se nós ganharmos uma semana, 15 dias ou 30 dias, é muita vida que a gente está conseguindo salvar e a devolução da normalidade das pessoas. Então esse é o objetivo do governo, esse é o desejo do governador Ratinho, para a gente correr atrás e não ficar guardando a boa vontade, o bom vento ajudar o Paraná.
O conselheiro sênior da Organização Mundial da Saúde afirmou nesta quinta-feira que ainda não há dados para avaliar a vacina desenvolvida pelo Instituto Gamaleya da Rússia contra o novo coronavírus. Durante coletiva, ele acrescentou que a agência está em conversas com autoridades russas para obter os resultados e entender melhor o imunizante. A OMS também informou que a imunização não está entre as 9 inicialmente incluídas no portfólio da iniciativa COVAX, que é um esforço coletivo de vários países para acelerar o desenvolvimento, produção e distribuição de futuras vacinas. Agora são 4 horas e 43 minutos. Mais cedo, Jair Bolsonaro inaugurou um espaço de lazer e turismo em Belém, no Pará. O presidente cumprimentou apoiadores sem usar máscara e voltou a defender o uso da cloroquina. Vamos então a Brasília com a Luciana Verdolin, que tem todas as informações. Boa tarde, Lu.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde também a quem acompanha a gente. O presidente anunciou, inclusive, que já encaminhou para o Pará cerca de 400 mil comprimidos da cloroquina. Quando a gente está vendo, o presidente, toda semana o presidente está viajando pelo menos para 2 estados brasileiros e as aglomerações, aquela confusão de gente querendo cumprimentar o presidente da República, querendo chegar perto, isso está acontecendo em praticamente todos os estados. Faz parte daquela estratégia do presidente Jair Bolsonaro e da equipe ministerial de divulgar o governo dele, principalmente naqueles locais onde o presidente da República teve menos voto nas eleições de 2018. Então, o Nordeste é um destino prioritário, o Sudeste também. O presidente Jair Bolsonaro deve investir pesado em ações e a expectativa é de garantir recursos para obras. Hoje, o presidente foi inaugurar parte da obra de um projeto de revitalização de uma área portuária lá de Belém. A expectativa é de que essa área se torne o Porto do Futuro, se torne uma área de turismo, de entretenimento, uma área cultural e que atraia desenvolvimento para a cidade. O presidente Jair Bolsonaro fez questão de ressaltar também que o governo federal está ajudando os estados. No caso do Pará, encaminhou quase 2 bilhões de reais para combater a Covid-19, o que foi até elogiado pelo governador Helder Barbalho. E o presidente fez questão de mais uma vez lembrar, Lívia, que a cruz dá aqui na presidência da República e que o trabalho é muito pesado, que a cruz é muito pesada, mas disse que está acompanhando, que está fazendo o papel dele nesse momento. O presidente estava acompanhado do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, o pivô de uma crise aqui com o ministro da Economia, Paulo Guedes, porque Marinho, ele defende o seguinte, que é preciso gastar mais, é preciso investir em projetos, é preciso liberar recursos para a conclusão de obras no país, mesmo que isso signifique furar o teto de gastos. O ministro da Economia já avisou que isso é muito arriscado e até por conta dessa sinalização, o presidente já se comprometeu a seguir o teto de gastos, a manter as propostas de privatização.
E durante esse encontro, né, saída de Bolsonaro ao Nordeste, também teve, é claro, os apoiadores e teve também os manifestantes, né, que estavam ali falando algumas palavras contra o presidente, né?
Teve uma hora que o presidente até fala assim, olha, vamos deixar aquela pessoa ali, aquela senhora falar sozinha, porque ela estava gritando fora Bolsonaro. Aí o presidente foi até irônico, falou, não, vamos deixar ela falar. Vamos deixar ela falar sozinha. Como sempre, a gente tenta, como a questão política está muito polarizada, nessas manifestações a gente sempre tem o pessoal dos dois lados. Agora, é preciso lembrar que os apoiadores, né, nesses eventos, nessas viagens, o que a gente viu até de imagens que chegaram lá do Pará, é que o número de apoiadores realmente estava muito maior. E assim, as pessoas ficam empolvorosas, elas ficam empolgadas quando chegam perto do presidente da República. Muita gente sem máscara, muita gente utilizando equipamento de proteção, mas todo mundo muito aglomerado. Tinha carro de som, o presidente utilizou até o microfone para falar com os populares. Então, assim, é uma atividade importante que o governo faz questão de ressaltar, que é importante retomar viagens, é importante retomar a economia, mas em todo lugar que o presidente está passando, está causando, sim, aglomeração.
Bom, Lu, e hoje também o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, participou de uma reunião da Organização Mundial da Saúde e destacou apenas os números de infectados e recuperados no Brasil. Ele também comentou sobre as vacinas de Oxford e a vacina russa. Explica melhor pra gente.
Olha, o governo está apostando na vacina de Oxford. Até por conta disso, já foi liberado o recurso, já tem uma parceria pronta. Mas o governo brasileiro sinaliza que, assim, o problema da vacina russa é que ninguém tem muita informação com relação aos testes, com relação a quais são os efeitos, como é que ela está sendo feita, em quem ela já foi testada. Então, vai depender de aprovação, inclusive, da Anvisa para que ela seja testada aqui no Brasil, seja utilizada posteriormente pelo governo do Paraná, por exemplo, que já está atrás de uma parceria com o governo da Rússia. Então, assim, nesse momento, o governo brasileiro trabalha com várias possibilidades. O governo federal não trabalha ainda com a possibilidade de fazer uma parceria com a Rússia, exatamente por conta dessa falta de informações que devem ser repassadas posteriormente. Os testes estão continuando na Rússia, os testes estão continuando em vários países, inclusive aqui no Brasil. E assim, o Brasil tem acordo com a Universidade de Oxford, se essa vacina der certa, ela será disponibilizada no país inteiro. Agora, se uma outra vacina, segundo o governo brasileiro, o próprio Ministério da Saúde já avisou isso, se uma outra vacina ficar pronta antes, não está descartada a possibilidade do governo correr atrás também desse medicamento. A gente sabe que quem já está negociando antes bebe água limpa, consegue um número maior de doses da vacina, até por conta disso estão sendo vários estados também estão tentando fazer parcerias para garantir que a gente não demore muito a receber as vacinas quando elas forem disponibilizadas. Com relação ao fato de Pazuello não destacar, por exemplo, que a gente já tem 104 mil mortes no país, essa é uma estratégia antiga aqui do Palácio do Planalto. O que, que eles fazem questão de ressaltar? Que a gente tem 2 milhões e 300 mil pacientes já recuperados da Covid-19. É um recorde aí, se comparado com os outros países, porque a gente tem 3 milhões e 100 mil casos confirmados da doença. Então, o governo brasileiro faz questão de ressaltar a importância das pessoas que foram recuperadas e ressaltar esse grande número de recuperados, deixando no pé da matéria sempre a questão das mortes no país. O presidente vira e mexe fala que todo mundo sabia que iria, né, acontecer mortes, que o objetivo é evitar, mas que também não se pode fazer uma espetacularização. Esse é o entendimento aqui do Palácio do Planalto, que não se pode tratar esses números como se eles fossem aí estratosféricos, segundo o governo brasileiro, não é, se a gente levar em consideração o número de recuperados.
Tá bem, Luciana, muito obrigada pelas informações, um ótimo dia para você. Agora são 4 horas e 51 minutos. Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto realizam neste momento uma manifestação em São Paulo contra despejos durante a pandemia de coronavírus. Quem está no local e traz todos os detalhes para a gente é a Nani Cox. Boa tarde, Nani.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde para todo mundo que acompanha. É isso que você disse, né, Lívia? Eles realizam aqui a segunda marcha contra os despejos e pela moradia em frente ao estádio do Morumbi, né? O ato ocorre depois de uma reunião das lideranças do MTST com representantes do governo estadual, onde eles discutiram a suspensão dos despejos durante esse período de pandemia e também a liberação de recursos pela moradia, né? Tem cerca de 3 mil pessoas aqui em frente ao estádio do Morumbi, inclusive todas as ruas que chegam aqui nessa praça, que fica em frente ao estádio, estão bloqueadas pela polícia, então também fica o aviso para o motorista que está ouvindo a gente, né? Os manifestantes negociam agora com a polícia para ir em direção ao Palácio dos Bandeirantes pressionar o governo pelas melhorias, né? O movimento ressalta que os trabalhadores estão muito vulneráveis neste momento e afirma que as autoridades estaduais não se comprometem a melhorar a situação, né? O secretário de Habitação, Flávio Amari, disse que tentou o diálogo com o MTST, mas o movimento optou pelos protestos. Vamos ouvir.
No encontro que tive com os dirigentes do MTST na sede da Secretaria da Habitação, coloquei como uma das opções possíveis o encaminhamento dos seus pleitos por meio do programa Nossa Casa Apoio. Esse programa permite que o Estado forneça para as entidades subsídios do Casa Paulista no valor de até R$40 mil por moradia, que podem ser somados aos subsídios federais. Isso é possível neste momento, quando o Estado se vê diante de uma crise sem precedentes causada pela pandemia da Covid-19 e a maioria dos seus recursos está voltada para o combate ao coronavírus. A direção do MTST, no entanto, ignorou nossa proposta e minha permanente disposição em dialogar para atender os objetivos políticos de sua liderança numa época pré-eleitoral. Resolveu convocar mais uma concentração na capital paulista, o que contraria as recomendações médicas e contribui para a disseminação do vírus entre os manifestantes e seus familiares. Reitero estar pronto para discutir com os representantes do movimento as possibilidades viáveis, da mesma forma que examinamos os pleitos de todas as entidades organizadas no Estado de São Paulo. O que não podemos admitir é que algumas lideranças, que têm, antes de tudo, propósitos políticos, distorçam os reais objetivos da organização popular e manipulem os segmentos mais carentes da população que precisam de moradia.
Bom, tá aí as palavras do secretário da Habitação, Flávio Amari, né? De acordo com o site Fiquem Sabendo, o Tribunal de Justiça de São Paulo registrou 4.018 ações de despejo protocoladas entre 20 de março e 20 de maio. No final do mês passado, o Ministério Público recomendou a suspensão dos despejos durante esse período de pandemia e também a suspensão da reintegração de posse. Principalmente de famílias que estejam ocupando imóveis públicos durante a pandemia. Apesar disso, a gente lembra que não tem uma lei que impeça que essas ações ocorram, né? A Assembleia Legislativa de São Paulo não aprovou a medida para suspender as ações e o presidente Jair Bolsonaro vetou a medida que falaria que impediria que essas ações ocorressem. A Secretaria de Habitação reiterou, por meio de nota, o compromisso assumido no encontro realizado agora no dia 5 de agosto e com os representantes do MTST, de disponibilizar atendimento habitacional por meio do programa Nossa Casa Apoio, que prevê parceria com a Caixa Econômica Federal e aporte de subsídios de até R$40 mil por família por meio da agência Casa Paulista. Só lembrando também, só que na capital paulista existe um déficit quantitativo de mais de 500 mil residências e, de acordo com o Ministério Público, há famílias que estão aguardando há mais de 30 anos. Lívia.
Nani, muito obrigada pelas informações e boa cobertura para você. Agora são 4 horas e 55 minutos, ponto final em mais uma edição do Jovem Pan Agora. Em seguida você fica com o 3 em 1 na apresentação de Paulo Matias e todo o nosso time de comentaristas. Desejo uma ótima quinta-feira para você. Te espero amanhã, às 4 da tarde. Até mais.
Jovem Pan Agora.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Ninguém mais está preocupado com o fato do troço ser ilegal.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Para isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, para investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade assim.
Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Jovem Pan News. Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet.
É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, Canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11 2870 9707. 11 2870 9707. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
Passamos a andar num veículo terra-via.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para... No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção à Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.